Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você que ouve o 45 do Primeiro Tempo no Spotify. Vai lá, avalie com 5 estrelas, é bem rapidinho. O ranking, inclusive, ajuda, né, a gente performar melhor na plataforma. Tem ali um ranking, um íconezinho no Spotify, com umas estrelinhas bem no alto assim, da descrição de cada episódio. Você pode ir lá avaliar e ajudar o 45 a chegar para mais gente. O segundo recado é para você conhecer também a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Você comprar o livro também pelo link da Amazon, que eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Você tem lá também um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45 do Primeiro Tempo. Lembrando que também tem uma playlist, né, com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados, que está lá no Spotify. São mais de 160 músicas também. Está muito, muito legal. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que para alcançar a cura de muitas das nossas doenças, precisamos primeiro entender de onde elas se originam. Adepto de um olhar mais integral sobre a vida, esse cara, apesar de jovem, já trilha o autoconhecimento aí há alguns anos. E hoje é uma referência na área de reprogramação biológica, uma abordagem terapêutica de cura do corpo e da mente, que fundamenta-se na chamada nova medicina germânica e também nas constelações familiares. Eu estou falando do Everton Araújo, ex-atleta, fisioterapeuta de formação, com longa passagem na seleção brasileira de natação paralímpica. Mas acho que, fundamentalmente, um cara que trabalha aí para o despertar de uma nova consciência. Tudo bem, Everton? Que legal, cara, tê-lo aqui no 45, cara.
Patrick, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz, cara. Estou bem feliz mesmo. Estou bem entusiasmado, eu diria.
Que legal. Entusiasmado tô eu, cara. Porque, cara, eu vi uma... Deixa eu sintonizar a galera que está conosco aqui. Cara, eu vi uma entrevista sua no YouTube lá da Carol Capel. Cara, você falando um pouco, né, sobre esse sistema que você traz, nessa abordagem um pouco mais integral, achei extremamente interessante, cara, a profundidade que você traz ali de alguns assuntos, né, que você... É quase que um mix de algumas terapias que você, através dessa reprogramação biológica, você busca essa causa raiz, digamos assim, de muitas das curas, né? Fiquei impressionado assim, com a forma como você foi falando. Você é um cara novo, né? Depois você vai contar um pouquinho aí a tua história. Cara, acho que a gente pode começar por aí. Fala um pouquinho de você, Everton, e depois vamos entrando um pouquinho como que isso foi surgindo na sua vida, cara. Acho que pode ser um bom pontapé inicial aí para o nosso papo. Vai lá, cara.
Legal.
Com que idade, Everton?
Estou com 36 hoje.
É, tá novo, tá. Não chegou nem nos 45, pô.
Passei dos 35, tô mais próximo dos 40 do que dos 30, mas... É. Bom, prazer em estar aqui, Patrick, muito obrigado pelo convite. Eu sou, na verdade, hoje, como você falou, gostei muito da sua apresentação, cara. Fiquei bem feliz aí pela maneira como você falou. Sou filho de Lourdes Faxineira, sou filho de Nivaldo Vendedor.
Uau!
Tenho duas irmãs, hoje sou casado, tenho duas filhas, mas como é que tudo isso começou, cara? Como é que eu comecei? Eu comecei nadando. Eu era atleta de natação, eu participei de algumas competições nacionais e internacionais, cheguei à seleção brasileira. Uau. Sou da época de Thiago Pereira, César Cielo, Joel Jota, nadávamos juntos lá. E, cara, cheguei na fisioterapia por conta disso. Eu era um cara todo machucado na época, tinha muitas lesões, não era só por conta dos treinamentos. Cheguei na fisioterapia, comecei a estudar, aí ali foi o primeiro passo para que eu estivesse aqui hoje. Foi quando eu estava tratando o joelho de um senhor, eu lembro exatamente, estava no estágio da pós-graduação, e o joelho daquele cidadão não melhorava por nada, Patrick. E eu cheguei para o professor e falei, professor, eu vejo esse cara um pouco triste, ele tá sempre meio para baixo. Será que não tem alguma coisa além de um joelho com artrose? E aquele professor foi o grande impulsionador da minha vida, que Deus o tenha, Fernando Coxinha. Que ele disse assim, Tom, não viaja. Tom é meu apelido, né? Everton.
Legal.
Tom, não viaja, não viaja, segue os protocolos, isso que você tá falando não tem nada a ver. E ali, como eu era um cara muito competidor, eu sempre fui um cara muito dessa pegada de duvidou de mim, então agora eu vou para cima fazer acontecer. Aquele lado competitivo de sangue mesmo, eu falei, eu vou provar para esse professor que ele está errado, eu ainda vou descobrir isso aqui. Isso foi em 2007. Passado 2007, cheguei, comecei a trabalhar com a fisioterapia convencional. Uma amiga minha, Amanda, falou assim para mim, Tom, entrei num curso aqui que é tudo aquelas doideiras que você sempre falou. Eu falei, mas que curso que é? Ela falou, osteopatia, que é uma técnica manual. Conheci a osteopatia, entrei para a osteopatia. O final do primeiro módulo, eu estava lá, eu lembro exatamente dessa cena, eu estava pegando uma perna de um aluno, pesada pra caramba, eu falei, professor, vai ser muito difícil trabalhar com 8, 10 pacientes por dia. Cara, eu vou chegar no final do dia, eu vou acabar exausto. E aí, na sala, como ele já sabia onde tudo aquilo ia dar, ele não quis falar na frente de todo mundo, ele chegou no meu ouvido e falou, Tom, você vai começar a tirar a mão do paciente. Aquilo, Patrick, foi uma grande outro ponto de inversão da minha vida. Falei, meu Deus do céu, se eu vou começar a tirar a mão do paciente porque está na informação, um dos grandes processos de cura, eu me vi numa situação muito desconfortável ali. Falei, tá, aqui é o meio, mas não é o ponto final daquilo que eu quero ainda. E aí esse professor, ele nem sabe. O apelido dele é Avaré, ele é um professor ele é lá de Avaré, o apelido dele é Avaré, Fábio Avaré. Ele nem sabe o quanto que ele me impulsionou, assim como o Fernando. Eu falei, tá, então eu preciso procurar. 2014, passaram-se 7 anos, eu fui chamado para o Comitê Paralímpico do Brasil. Lá, eu fui chamado para ser fisioterapeuta. Tom, estamos chamando você pela experiência que você tem com Pilates, com treinamento funcional, sabendo trabalhar, você é um ex-atleta, você sabe trabalhar com a educação física, ao lado, né, numa equipe multidisciplinar. A gente quer que você monte um programa de prevenção, porque os atletas estão se machucando muito aqui. E aí eu fui chamado para lá. Quando eu cheguei lá, não faziam 2 meses que eu estava lá, eu estava na arquibancada sentado, tinha um físico que era mais antigo do que eu. E ele começou a conversar com um enfermeiro. Oh, porque o conflito emocional da aterosclerose que entope as artérias, eu falei, opa, a minha antena deu... Tipo, vai, lá, escuta. E aí eu fiquei... ali onde eu estava, mas eu estava, sabe, aquela inclinadinha de deixa eu escutar o que esse cara está falando. A hora que ele começou a falar sobre isso, eu falei, é isso que eu estou atrás. E aí eu falei exatamente para ele, falei, Rodrigão, onde é que você sabe disso, cara? Como é que você sabe de tudo isso? É isso que eu estou atrás há muitos anos. Ele falou, lá na minha cidade, em Cascavel. tem um curso assim, 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 assim. E me passou o site. Entrei em contato com a secretária do Maurício, Maurício Valente, um cara muito conhecido, foi ele que é o criador da reprogramação biológica, e falei, ó, eu quero fazer seu curso, acabei de receber uma bela indicação, e eu vi que tem em São Paulo. Ele falou, São Paulo já começou e não tem mais como entrar. Eu não hesitei muito, falei, é isso que eu estou atrás, eu vou até Cascavel. Cheguei a pegar ônibus de 18 horas, Patrick. Vindo de lá para São Paulo, cheio de contrabandista, vindo do Paraguai, polícia que para, aquela doideira de ônibus de rodoviária, cara, de estrada. E lá eu tive contato pela primeira vez com algo que eu falei, era isso que eu estava procurando. Eu sei que existem medicações, existem técnicas, existem as partes energéticas, mas eu quero saber dessa parte emocional, e aquilo fez muito sentido para mim. E ali estava muito embasado no que você falou da nova medicina germânica, que era uma coisa que eu falei, de onde vem isso? Que é uma das coisas que a Carol mais ama, por isso que ela me chamou, Carol Capel, para fazer aquela entrevista. Essa é a grande paixão dela. E volta e meia ela me manda umas mensagens. Então, eu estou com isso, traz o sentido para mim. E aí eu troco essas mensagens com ela. Ali fez tudo muito sentido, Patrick. E ao final do curso, eu como um cara muito disciplinado, vindo do mundo do esporte, sabendo que uma das frases lema é quem treina fica bom, eu falei, eu preciso treinar cada vez mais. Então, eu terminei o curso muito pronto, cara. O Maurício mesmo falou, as perguntas que você faz, elas são um pouco mais avançadas do que as que eu estou acostumado. E aí ele me convidou para dar o curso aqui em São Paulo. Eu falei, olha, eu sou novo nisso, eu sou um buscador, mas se você me ensinar, eu atuo. E aí eu passei 6 anos dando esse curso aqui em São Paulo como o primeiro professor licenciado da reprogramação no Brasil. E comecei a produzir muito conteúdo, jogar na internet, através de um amigo meu que falou, Tom, não tem ninguém falando disso na internet, cara, começa a falar. De Pilates, um monte de gente fala, de acupuntura todo mundo fala, muita gente fala. Fala você de reprogramação, cara. Ele ainda falou o seguinte, ele falou, existe uma página de reprogramação no Brasil, essa página é sua, mas eu tenho que te confessar que ela é bem ruim. E quando ele me falou isso, eu falei, show, como é que eu posso melhorar? Ele falou, produz conteúdo. Onde tudo era meio mato ainda. Aí a gente começou a fazer. Eu fiquei 7 anos. O ano passado foi o mesmo período que eu fiquei dando aula. Eu também fiquei no Comitê Paralímpico, fui aos Jogos do Rio, fui a Tóquio. Aí em Tóquio eu falei, aqui é o meu encerramento de carreira, vou para o meu outro lado agora, terapêutico. Porque lá dentro, Patrick, eu já ajudava muitas pessoas. Muitas pessoas já me procuravam lá dentro, mas por uma conta de um sistema que funciona, que é o sistema hierárquico dentro de uma instituição como é o CPB, o Comitê Paralímpico, o psicólogo atua lá, então eu dava algumas dicas para ele do sentido assim, ô psicólogo, eu escutei isso aqui dentro da físio. A físio se torna um grande divã, né, cara? As pessoas vão na físio, estão lesionadas, estão machucadas, falam de suas dores. E sempre ali, com aquele olhar já mais integral, eu percebia que às vezes a dor torácica, que o cara estava ali nas costas, no meio das costas, estava relacionado com o estômago, porque ele tinha passado uma grande raiva com a esposa, então eu sempre encaminhava isso para o psicólogo. Mas mesmo lá dentro, muitas pessoas hoje me procuram fora. Eles vêm até aqui no meu consultório para falar, Tom, eu não consigo melhorar da minha dor no cotovelo. Eu acredito que tem um sentido maior. E aí a gente contribui para esse trabalho, mesmo já aposentado, eu diria, do Comitê Paralímpico. De lá para cá, no último ano, fazem que, uns 8 meses que eu fiz efetivamente essa transição de carreira, aí as coisas começaram a decolar muito.
É interessante, né, Berto? Cara, te ouvindo assim, né? Eu não sabia dessa transição agora de 8 meses, né? Mas e aí, puxando um fio de tudo que você estava dizendo, né? Porque é um movimento que eu percebo, que é um movimento que você fez, né? Que outras pessoas estão fazendo em outras áreas também. Sim. O que eu queria dizer, depois eu quero voltar. Eu quero que você explique melhor a medicina germânica nesses conceitos e a própria biologia, mas eu quero só um comentário seu, se é a percepção que me ocorreu te ouvindo. Cara, eu tenho percebido muita gente fazendo essa transição para áreas. Que é como você disse, né? Lá no Comitê Olímpico, tá tudo certo, funciona dentro de um meio, mas ali parece que é uma coisa engessada. Você pode dar um pitaquinho aqui, outro ali, mas parece que já tem um sistema, as pessoas não estão. Quem expande, que eu quero dizer, quem tem um olhar integral, você pega e sai. você sai para buscar essa autenticidade, essa verdade que você foi construindo e esse olhar que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Tem muita gente em áreas de engenharia que estão saindo de engenharia para entrar numa outra área até mais holística, que, e olha que falando de um engenheiro, quer dizer, é interessante, né, esse movimento, as pessoas não estão mais se... Existe ali, claro, aquela locomotiva que vai, aquele sistemão, mas quem desperta vai saindo, e ao sair, amplia essa consciência e vai trazendo essas novas ramificações que vão abrindo novos olhares até chegar a essa questão integral, né? Então, me ocorreu de trazer esse comentário aqui a partir do que eu estava te ouvindo, porque você não é o primeiro, que inclusive que passa aqui, que vê um jeito que a banda toca, mas fala assim, não, peraí, tem mais aqui. O negócio tem... Eu preciso dar um zoom, eu preciso dar um, sabe, ampliar, ver de uma maneira mais integral para tocar. Então, por isso que eu acredito muito nesse... Por pior que esteja a situação política, econômica, um monte de coisa, mas tem coisa muito boa acontecendo. Tem novos olhares. Você quer fazer um comentário sobre isso para depois eu retomar aqui?
Quero.
O que você pensa sobre isso, cara?
Eu vejo um despertar, Patrick. Eu vejo o pessoal despertando para isso, sabe? E eu vejo que as coisas não são excludentes. Não é porque a pessoa trabalharia uma visão mais integral que ela não vai continuar trabalhando, muitas vezes, a medicação que ela precisa tomar.
Perfeito, perfeito.
Quando o atleta está ali na competição, ele vai competir.
Precisa.
E, cara, de repente ele precisa daquilo. Nós vimos muitas vezes grandes atletas, eu digo assim, eu não vou usar o nome dele, mas talvez um dos maiores atletas que o Brasil já teve, numa maca com uma dor lombar, onde o que ajudou muito ele, além da técnica que nós estávamos fazendo da físio, foi um comentário ao pé do ouvido dizendo: você ficou com medo hoje pela manhã na eliminatória? E ali ele deu uma levantada de cabeça, olhou para o lado, baixou a cabeça e fez um sim. Porque todo mundo sente isso. O atleta de alto rendimento sente isso, o empresário sente isso. Medo todo mundo sente. Só que por que nós fizemos essa abordagem ali na final da última prova que ele ia nadar? Porque o corpo dele estava mostrando para nós que ali ele se sentiu ameaçado. E a lombar dele poderia melhorar ainda de maneira mais rápida, se uma informação entrasse além da eletroterapia, além da massagem, além da medicação. Então, o contexto emocional, que a gente chama de sistema nervoso central, você percebe aquele medo. Quando o seu corpo revela aquilo, cara, por que não entrar com uma informação? É onde eu vejo que as coisas não precisam ser excludentes, Patrick.
Perfeito.
Dá para trabalhar, mas às vezes tem sistemas que são muito fechados. E ok, funciona, não estou falando mal de lá, até porque eu fiquei lá até quando eu quis. Eu lembro quando eu fui pedir a demissão para o meu coordenador, ele falou, sério, Tom, você não quer mudar de opinião? Eu falei, não. Ele falou, até o final do dia eu vou te perguntar de novo. Eu falei, mas a minha decisão está tomada. Mas você pode me perguntar, está tudo certo. Ele falou, eu não tinha planos de demitir você. Eu falei, não, mas chegou no meu momento. Está na minha hora. E aí eu saí de lá, eu tenho grandes colegas lá dentro. Eu ainda trabalho com gente lá de dentro, com pessoas lá que me procuram para contribuir nas suas questões. Às vezes tem físico de lá que fala assim, ó, o atleta tá com uma dor cervical que não melhora. Eu falo, dá um olhar emocional para isso. Ou conversa com um psicólogo para falar sobre isso. Só levanta, talvez seja faça sentido, talvez não faça. Não somos o dono da razão, mas o corpo, a linguagem do corpo que vem da nova medicina germânica, aí faz todo sentido, Patrick.
Legal.
Quer fazer a leitura da percepção.
Faz então, fala um pouquinho dessa medicina germânica, assim, acho que dá uma esmiuçada para a gente entender um pouco melhor, essa coisa de que você usou uma palavra, tem até um livro, né, que chama O Corpo Fala, né?
O Corpo Fala, O Corpo Explica, tem várias técnicas que falam disso.
Cara, acho que traz um pouco para esses nossos dias, né, que talvez está todo mundo aí com as suas dificuldades, né, vivendo um período pós-pandêmico, né, enfim, fala um pouquinho dessa medicina germânica e como que o corpo fala, cara, e como é que isso foi reverberando e foi vindo à tona ao longo do seu processo de conhecimento nessa área.
Eu sempre fui um cara que, segundo minha mãe, Dona Lourdes, dizia assim, você é o menino do contra. Tudo você quer questionar, tudo você pergunta, tudo tem um sentido maior. Tanto que quando eu comecei nessa caminhada, meus pais falavam assim, meus pais moram no interior de São Paulo, eles falavam, o Zé Conflito está vindo aqui nesse final de semana. Então eles me chamavam de Zé Conflito, porque eu falava, tudo tem um conflito emocional, ou quase tudo. vamos falar assim. Ali, naquele primeiro momento, eu não sabia o porquê que o joelho do cara estava doendo tanto. Eu só percebia que o cara tem um estado emocional que interfere no joelho dele. O dia que ele está menos triste, que ele chega menos cabisbaixo, o joelho dói menos. Então, a dor ela tem aquela questão subjetiva também. Quando eu cheguei na nova medicina, eu estudei e fui ver que um médico, que foi muito, muito questionado nos anos 80, perdeu um filho acidentalmente por uma bala perdida. E depois que o filho dele morreu, 3-4 meses depois, ele estava com câncer de testículo e a esposa com câncer de mama. E esse médico começou a se questionar. Sou um cara saudável, vivo bem com a minha esposa, tenho uma qualidade de vida interessante. Por que que isso me aconteceu? E aí ele começa a investigar. Ele era médico, físico e teólogo. Ele começa a fazer suas investigações e começa a fazer nas anamneses, que são aquelas perguntas que nós fazemos para as pessoas, se elas tinham passado por algum trauma. Ele tinha acesso a exames, então ele fazia tomografias. E ele começou a achar alguns sinais nas tomografias, que até então, naquela época, falavam que eram erros da máquina, que eram tipo uns anéis fibrosos, ele encontrava em determinadas áreas. Ali, ele pegava a história da pessoa, então a percepção, fazia uma tomografia e correlacionava com o sintoma que ele estava. A gente chama isso de tríade. Tríade do conflito. Através da sua e da minha percepção, nós temos mapas de mundo diferentes, um mesmo evento pode causar sintomas diferentes, assim como foi com ele, quando ele perdeu o filho dele. Ele teve uma manifestação, a esposa teve outra. E isso foi muito controverso, viu, Patrick? Ele perdeu lá o registro que ele tinha. Até 2015, quando eu tive um curso com o maior discípulo dele, que é o Michael Lloyd, inclusive está vindo para o Brasil esse ano, ele falou que até então tinham atentado contra a vida dele 8 vezes. A última vez foi envenenado. Ele foi comer num restaurante, e chegou em casa, ele estava envenenado, ele quase morreu. A partir daí, ele não saía mais, ficou lá em Oslo, na Noruega, não recebia mais ninguém. E tudo aquilo fez muito sentido para mim. Por que um mesmo evento causa coisas diferentes? Por que que uma pessoa tem um infarto e a outra pessoa tem um câncer de intestino? Cara, e aí ele começou a investigar isso e ele fez esse movimento. Claramente, isso não substitui o tratamento convencional. É sempre uma escolha, mas esse despertar faz muito sentido. Esse despertar que hoje, quando as pessoas me procuram nas redes sociais, Patrick, elas me procuram para entender assim, olha, Tom, eu vi você falar muito de candidíase. Eu preciso fazer uma consulta com você, porque faz 6 meses que eu já fiz todos os tratamentos convencionais, eu não melhoro. Porque um dos pontos principais dessa integralidade é a nossa percepção. E tem gente que, de fato, não acredita. Ah, como é que isso pode influenciar? O nosso emocional influencia. Basta você ficar com vergonha que você fica vermelho. Basta você ter uma prova que seu intestino solta. Então, tem um sistema que meio que é automático. De acordo com o que a gente percebe, ele começa a se manifestar. E hoje, a gente já não precisa mais fazer as tomografias, porque o Dr. Hammer ele fez esse estudo com mais de 70 mil tomografias até o final da vida dele. Ele morreu em 2017, se eu não me engano. 2017 ou 2018. Quando ele faz esse estudo integral, ele mapeou tudo baseado na embriologia, na genética. Então, ele tem um embasamento mais médico, por mais que seja muito questionado pela classe médica ainda. Mas é só por conta dessa questão que nós falamos antes. Dá para integrar tudo. Não precisam ser coisas excludentes. Mas o ser humano ainda está nesse processo de despertar, sabendo que dá para trabalhar tudo junto, mas ainda com as suas dores, com as suas vaidades muito fortes. Tudo certo, tá? Nenhum problema com isso, é só a gente continuar fazendo o trabalho, porque as pessoas vão despertando como tem acontecido. As pessoas estão despertando para esse movimento. Então, a partir daí dessa nova medicina, que foi o que mais me chamou a atenção, foi quando eu fui buscar esse conhecimento e hoje eu dissemino isso o tempo inteiro. Eu falo isso há 6 anos nas minhas redes sociais, porque faz muito sentido.
É buscar essa causa raiz, digamos assim, né? Acho que
quando a percepção quando você... na hora do trauma.
É a percepção
esse é o ponto
na hora do
principal.
Trauma. É. Porque se a gente que é o que gera o conflito emocional.
É o que gera o conflito emocional. Se Deus me livre, a escola me liga agora dizendo assim, seu filho acabou de cair, ele está com uma fratura exposta, estamos levando ele para o hospital. E a minha esposa também recebe a mensagem, é possível que nós tenhamos manifestações completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu posso ter uma baita de uma dor física nessa hora, quando eu ver meu filho, porque eu me senti muito incapaz, que é uma percepção muito minha. Então vamos voltar lá, onde começou tudo isso? Lá no modo atleta? Cara, uma percepção de mundo minha de autodesvalorização, por mais que não pareça. Uma pessoa que tem traumas de autodesvalorização, que mapeou minha vida com isso, não só na vida no esporte, mas principalmente na vida, os três primeiros anos da minha vida ali, onde houveram alguns traumas que fizeram com que a minha percepção fosse disso. A minha esposa, conhecendo a minha esposa e falando em relação aos meus filhos, possivelmente ela teria uma crise de bronquite, porque para ela é o território dela, e ela já tem isso. Meu território foi violado, que é o meu filho. Aí ela desenvolve uma crise de bronquite, enquanto eu tenho uma baita dor lombar, uma baita dor no ombro, uma baita dor no corpo, você fala, nossa, fui atropelado por um rinoceronte. Então, é o mesmo evento, que causam diferentes percepções. A manifestação da sua úlcera gástrica pode ser a mesma da minha, a úlcera em si. Mas a origem emocional dela, a sua, pode ser porque você briga por herança, e a minha porque eu passei uma baita de uma raiva com o chefe, que também pode dar a mesma úlcera. Essas percepções que a gente vai atrás, é entender como a gente percebe o mundo. É autoconhecimento isso daí.
É autoconhecimento. E aí, Everton, quando você... E aí onde entra o processo terapêutico nisso? É a hora que você identifica essa causa raiz, onde origina, e como que isso é trabalhado no paciente? Ele toma consciência... E olha, fala um pouquinho desse sistema de tratamento. Como é que isso se opera na cura, digamos assim?
Vamos falar sobre obesidade, que é uma coisa muito comum. Ah, eu tenho que fazer déficit calórico? Tenho. Tenho que fazer atividade física? Tenho. Tenho que diminuir a ingestão de carboidrato? Tenho. Tudo isso a gente encontra a rodo na internet. Sim. O que as pessoas não se dão conta é que muitas vezes elas estão obesas do ponto de vista emocional para ser desejadas. Então, por exemplo, uma mulher que foi trocada por um parceiro e do nada ela começa a aumentar muito de tamanho. É um efeito biológico, não é um efeito psicológico. O corpo dela aumenta de tamanho porque é mais fácil você encontrar um rinoceronte do que um grilo. Então, existe um processo emocional que faz ela ficar grande. Ou uma mulher que, infelizmente, no Brasil acontece muito, ela apanhou do marido. Numa violência doméstica, ela começa a aumentar de tamanho porque na cabeça dela ela precisa se proteger. Ela precisa de uma camada de proteção maior. E juntamente, quanto maior ela é, mais ela passa a sensação de ser forte. Então, a necessidade de ser forte, a necessidade de se proteger e a necessidade de ser desejada são três eventos biológicos que o próprio Dr. Hammer diz isso na Nova Medicina, que acontecem sem a gente querer. Que é uma
inconsciente. Inconsciente.
Inconsciente. Inconsciente. Às vezes, não tem a relação direta, Patrick, com eu quero emagrecer. Tá bom, mas lá atrás, na história, na sua principal história, você tomou uma baita de uma surra do seu pai que você nem se lembra disso conscientemente. Mas o seu corpo se vê magro, fraco. Então, para você se defender inconsciente daquela memória que ainda está ali, ó, reverberando, ruminando na sua cabeça... Você precisa olhar para isso e trazer um novo sentido. Aí é o lance da reprogramação. A gente passa a maior parte do nosso tempo do dia sendo inconsciente. Do nada você fica triste. Isso é inconsciente. Do nada você fica com ciúme. Do nada você tem fome. A gente não controla isso. A gente controla o que a gente faz com o que aparece. Só que às vezes você tem uma baita raiva do seu chefe, por exemplo... Porque o seu chefe tem uma baita representação para você do pai que você não teve. Aí quando esse chefe diz para você que você não fez um trabalho legal, você lembra lá daquele pai que não te viu na infância, que não estava presente e ainda assim, quando chegava, cobrava as tarefas de maneira perfeita sua. Existe uma transferência, um deslocamento para esse chefe. E aí o problema não está no chefe. O problema está no que você vê nesse chefe. É aquela frase de, olha, tudo está em mim. Cara, quase tudo. Lá numa camada muito profunda, sim. Tudo está em nós. Mas esse chefe te traz o quê? E esse é o processo. Nossa, esse chefe, ele me incomoda porque eu me sinto ameaçada por ele. Pega uma pessoa obesa. Tá, então todo dia você tem contato com alguém que você se sente ameaçada. Como é que seu corpo emocionalmente vai ficar magro ou pequeno se você traz essa carga de ameaça? Aí você faz uma pergunta, mas quando foram os outros eventos que você se sentiu muito ameaçada? Aí ela fala, na infância passei por bullying, apanhei na escola, já saiu da esfera do trabalho, já não tem mais relação direta com o trabalho. Indireta, sim. Então a gente olha para esse trauma, para essa situação mais enraizada,
e reprograma,
pra trazer um sentido e reprograma ali, trazendo consciência, trazendo ações, trazendo movimentos. A pessoa precisa entender, ela precisa se movimentar. Quando a gente fala se movimentar, é o quê? Ah, toda vez que eu converso com a minha mãe, eu me sinto autodesvalorizada porque ela nunca me validou na vida. Ok, vamos olhar para essa ferida infantil, mas vamos entender muitas vezes que sua mãe não sabia disso. Aí não tem como adivinhar. E se você ainda está adulto, esperando dessa mãe que ela ainda te valide, você está numa ferida infantil. É aí onde isso se reflete na vida. A pessoa que está em ferida infantil, ela dificilmente se relaciona bem, porque criança não se relaciona amorosamente com ninguém. Ela tem problema com dinheiro, porque criança não se importa com dinheiro. E criança também não transa, não tem relacionamento sexual. Aí, às vezes, o problema da ferida infantil da pessoa reflete numa autodesvalorização sexual que a pessoa tem. Aí ela tem uma baita dor lombar, que não sabe por quê. Olha a cadeia de coisas que isso acontece por conta de um evento emocional. Então, a gente faz essa camada por camada, essa descida nesse abismo, para entender onde é que está o ponto principal, não é único, mas principal daquele momento a ser trabalhado naquela percepção.
Perfeito. E essa descida, né, essa busca original... De alguma maneira, você falou assim, quase tudo está na gente, né? Vê se é mais ou menos essa linha que você está querendo dizer. Que está com a gente, é como a gente reage diante de tudo que acontece, como a gente leva a vida diante de tudo que nos aconteceu, né? É olhar para aquele passado, né? Identificar nisso que estava no nível inconsciente, como você está dizendo, olha ali e traz um pouco para você esse olhar e fala assim, como que eu vou... Porque se eu ficar esperando que minha mãe entenda alguma coisa, ou que o meu chefe, ou que sei lá quem... você perde a rédea da sua vida. É nesse sentido que você está dizendo que assim, tudo está na gente? Tudo está na gente no sentido de, tá, ok, tudo isso, mas e aí? E aí? Por onde eu vou? Né? Aí sim é com você. Essa é a tua responsabilidade, autorresponsabilidade, talvez seria a palavra.
Autorresponsabilidade. Por que eu falo quase tudo, Patrick? Porque às vezes esse chefe, cara, de fato, ele foi extremamente grosseiro.
Perfeito, perfeito.
Né? Então, porque... Por que eu falo isso hoje, Patrick? Porque se a gente falar assim, tudo está em você, cara, a gente tira a responsabilidade da pessoa de falar, porra, mas meu chefe deu um soco na mesa, ele me assustou.
É interessante isso que você está falando, porque é verdade. Porque é automático, às vezes, a gente falar, não, porque tudo está em você. Eu tenho eu falo muito sobre vitimismo, a gente está vivendo uma era que a gente precisa ser mais protagonista, né?
Sim.
E é legal você trazer isso quase tudo, porque ele tira um pouco, claro que você tem que ser protagonista, mas tem aí algumas coisinhas que você precisa olhar, né? E achei interessante, para não ficar aquela coisa batida, né?
Tudo é você. Tudo está relacionado a você. E eu mudei muito essa percepção quando eu me dei conta de um problema que, inclusive, eu passei e eu não sabia, Patrick. Atendi uma moça e o problema... Eu comecei a trazer muitas pessoas aqui para o consultório e elas vinham por conta de abuso. Abuso, abuso, estupro, estupro. Foi aí que eu me dei conta que eu, como terapeuta, depois de anos, que eu consegui entender depois desse movimento de trazer essas pessoas para o consultório, e aí a galera mais da quântica vai falar, você de fato atraiu isso? Atrair pessoas que foram abusadas, porque eu tinha um abuso latente dentro de mim com 8 anos de idade, quando eu passei numa locadora, e eu nem sabia, cara.
Uau!
Eu nem tinha me dado conta disso até que muitos pacientes vieram, começou a mexer demais comigo. Eu saía da consulta exausto, exaurido, E aí eu fui dar um olhar para isso numa questão mais sistêmica, para mim, fui fazer uma sessão para mim, aí eu olhei e falei, aquela vez na locadora foi um abuso, e eu não tinha me dado conta. Então, a minha visão nesse ponto de quase tudo está em você, é porque se eu falar que, cara, uma pessoa que foi abusada, estuprada, está nela, porra, eu tiro a responsabilidade da maldade do cara que fez com ela.
Perfeito.
Tem um lance de atração? A galera que fala mais nessa questão de energia fala disso? Sim, mas a gente não pode também deixar de olhar para o cara que fez a maldade.
Claro.
Porque senão a gente traz uma culpa surreal para essas mulheres que já têm isso dentro dela. A mulher que geralmente foi abusada e foi estuprada, Patrick, ela fala assim, porque eu estava naquele lugar, porque eu não gritei, porque eu não corri, porque eu não contei, porque eu estava com aquela roupa. Ela tem isso dentro dela. Então, uma parte é exatamente, vamos olhar para isso que está dentro de você em relação a essa situação. A outra parte não é sua responsabilidade. Você foi atacada por alguém voltando do seu trabalho. Infelizmente, a gente vive num país onde a segurança pública não é das melhores. Então, isso de fato acontece. E isso é triste. Mas a gente também não pode deixar de olhar com a reverberação interna do que causou aquilo naquela moça. Às vezes ela tem problema de candidíase pra caramba, às vezes ela tem vaginismo, às vezes ela tem um baita de um problema de estômago, porque tem uma raiva surreal do que aconteceu com ela. Às vezes ela não foi acolhida, ela tem um sentimento ainda maior de rejeição, porque chega em casa, conta o que aconteceu e fala, a culpa é sua. Não dá para falar isso, cara. Essas pessoas já estão muito doloridas. Então, se o chefe dá uma puta de uma bronca na pessoa, ele foi extremamente grosseiro, tá, vamos olhar para dentro de você, se isso, por que que isso te mexeu tanto, mas também vamos achar uma estratégia para saber se não tem como colocar um limite nessa relação. O porquê que você, de fato, tem passado por isso, ou suportado isso, essa violência, esse abuso moral que vem da sua chefia, quais são os seus interesses lá dentro? Quais são as suas necessidades? Vamos olhar para isso também, para que equilibre, senão tudo vira culpa, né, Patrick?
Não, interessante. E a nossa responsabilidade diante disso é, vamos supor, eu gostei desse exemplo, acho que é claro para a gente trazer para quem está ouvindo. Né? Ali com 8 anos, por exemplo, né, que você identificou um abuso, né? E aí isso veio, reverberou ao longo da sua vida e tal. Ali você, alguém com 8 anos de idade, uma criança, né, não tem ali, tem a culpa, tem quem gerou o ato em si, que é dele, né, é essa responsabilidade dele, e alguém com 8 anos não tem muito o que fazer, né, não tem nem... Aí que eu queria trazer um pouco essa responsabilidade, que eu acho que é um pouco o que você fala, que eu acho interessante. Isso realmente não tem, você tinha 8 anos ali. Agora, depois na vida adulta, a sua responsabilidade é o caminho que você vai seguir para não ficar lá atrás e buscar outros caminhos. É essa responsabilidade que está com a gente. Acho que é interessante, né? Esse
perfeitamente,
entender cara. O momento lá, realmente, uma criança de 8 anos, que tantas outras são abusadas, né? Só que às vezes você chega numa idade ali, 40, 50, 30, sei lá, cada um tem esse despertar, acho que isso é individual, uhum. né? Ali sim a sua responsabilidade, o que você vai fazer, porque senão você também vai ficar lá atrás. É essa responsabilidade que é importante a gente saber, né?
É essa.
Eu acho
é que esse é despertar. É esse se de repente lugar, né? Você começa com alguns padrões, olha, eu me tornei uma pessoa abusiva, eu tenho muita dificuldade de ganhar dinheiro. Eu tenho um ciúme doentio do meu parceiro. Não tem uma regra que leva para isso, mas às vezes a pessoa vai olhar para essa questão do dinheiro, vai olhar para a questão da relação, e quando a gente vai fazendo esse abismo em camada, que eu falei, a gente vai descendo, a gente chega no momento da criança ali que ela, cara, de fato não tinha o que fazer. Infelizmente, principalmente nessa fase entre 0 e 8 anos de idade, é muito cruel esse movimento, porque a criança não sabe o que está acontecendo.
Não.
Ela vai se dar conta depois. Por isso que os abusos são tardios quando eles são falados, Patrick. Eu lembro de um caso que eu vivenciei na natação, na época que eu nadava, a Joana Maranhão, a maior atleta brasileira, por exemplo, ela veio contar muito tempo depois. E não sei se a nossa audiência tem conhecimento, ela foi uma nadadora que que foi para uma final olímpica aos 17 anos de idade, era um fenômeno, e depois a carreira dela só degringolou. E aí ela trouxe isso à tona porque ela começou a trabalhar isso em terapia. Muita gente falou, ah, quer se aparecer, assim como a Xuxa também depois falou, quer se aparecer. Mas isso é natural, é tardio isso é retardado.
É, né?
Porque você se dá conta depois que aquilo foi um abuso. Você fala, nossa, aquilo foi meio esquisito, né? Mas naquela época, a criança não tinha condições de entender. Não tinha condições de saber que aquilo era um toque mal intencionado. Depois de um tempo, ela fala, aquilo foi um abuso. E aí, só que aquilo já criou uma raiz. Podemos usar aquela palavra podre, que ela apodrece num ponto assim, cara, não consigo mais seguir na vida. Aí, quando volta para olhar para isso, precisa fazer esse acolhimento, integrar. O que, que eu posso fazer agora com aquilo que me aconteceu? E eu, Patrick, a audiência que buscar meus conteúdos vai ver que eu falo assim, ó, não tinha que ter sido. Essa é uma frase que eu não gosto particularmente, tá? Ah, tinha que ter sido assim. Cara, eu não acho que é assim, porque quando uma mulher vem aqui no meu consultório que ela fala, eu fui estuprada, não tinha que ter sido isso, cara.
Claro.
Ah, mas eu aprendi muita coisa com isso. Ok, mas e se você pudesse escolher uma maneira diferente para aprender a mesma coisa? Que não tão traumatizada, tão violada. Você escolheria? Ela disse, com certeza. Então vamos trabalhar com aquilo que te aconteceu. Vamos colocar a sua autorresponsabilidade de buscar, de se tratar, de se conhecer com aquilo que te aconteceu, sabendo que aquilo que te aconteceu, você era uma pessoa vulnerável, não tinha condições de tomar nenhuma decisão, e aí a gente integra essas partes, aí a vida da pessoa começa a desabrochar. E pode desabrochar um monte de sujeira, viu, Patrícia?
Pode, né? Aí vem...
Ah, caramba, cara!
Aí, né?
É. Terapia, cara, não é aquele negócio gostosinho. Não, cara, terapia é você olhar para as suas questões que são mais doloridas. Fazer uma academia é terapêutico? É terapêutico, mas não é terapia. Pescar é terapêutico? É terapêutico, mas não é terapia.
É uma coisa meio passiva, né?
É, o manejo de estresse ali. Deixa eu dar uma aliviada aqui, mas talvez ali você até consiga melhorar.
Manejo de estresse, acho que é um bom termo. Interessante.
Manejo de estresse, cara. Estou muito estressado, puta, vou pescar. Beleza, mas e a raiz desse estresse? É esse chefe? É a falta do dinheiro? É a crença de escassez que você traz de um sistema escasso que você viveu? Preciso olhar.
Quer dizer... É aquilo que a gente já ouve, né? E sabe, o autoconhecimento mesmo, né? Porque esse é todo um processo, ele é dolorido, né, cara? Às vezes a gente não entende, sei lá, estou ali, nada acontece na minha vida e tal. E aí você vai buscando esse manejo aí, que acho que você trouxe um bom termo, só que as coisas não avançam. Mais ou menos te ouvindo assim, se você não for lá, cara, eu não estou dizendo que é fácil, até porque não é fácil, você acabou de deixar, né? Só que também, cara. Eu acho que até o meu último entrevistado, o médico, o Diogo, ele fala isso, né? Você pode ficar... Se você não for lá na origem, cara, não vai resolver. Só que cada um tem um tempo, cada um tem, mas não tem milagre, né, cara? O que eu quero dizer é o seguinte, não vinha fazer assim, estalar um dedo e resolver, né?
E por muito tempo, né, Patrick? Isso, a gente cresceu com a ideia de, pô, se eu tomar um remédio, sara. E às vezes sara, cara. Às vezes sara. Eu não sou o cara que é contra remédio. O uso indiscriminado dele pode ser prejudicial. Mas o autoconhecimento é o único caminho que eu vejo para a gente trabalhar nossas camadas mais profundas, sabe? E todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem o seu despertar. Eu sempre uso a analogia de você viver... Ah, tô numa festa no final de semana na casa dos amigos, despertei para a consciência, então acordei cedo. Ah, acordei mais cedo, vou sair batendo panela, abrindo janela, vou acordar todo mundo. Cara, você vai ser uma pessoa chata. Seus amigos não vão gostar de você. Agora, se você despertou para esse mais cedo, fazendo a metáfora, ó, despertei mais cedo para o autoconhecimento, prepara a mesa do café, cara. Prepara um cafezão, põe ali um pãozinho, um requeijão. A hora que as pessoas acordarem, fala assim, bom dia, senta aqui. Não seja o chato que vai bater panela falando, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, a gente não sabe as dores que tem mais profundas em cada um.
Em cada um.
Há 4 anos atrás, eu me dei conta desse abuso que eu vivi com 8. Então, com 32, eu passei 20, 24 anos com isso em silêncio, cara. Tem pessoas que vêm aqui que passam 50 anos com as coisas em silêncio. O corpo não tem data para liberar o momento disso, a dor maior disso. Agora, o que a gente vai fazer com isso é, de fato, nossa autorresponsabilidade. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, Patrick, se Deus o livre leva o meu filho que quebrou a perna num hospital e por um erro médico, por exemplo, ele morre, cara, qual que é a minha autorresponsabilidade nisso? Se eu falar que é a minha culpa, eu fui responsável por isso, porque você atraiu... Rapaz, eu fui levar meu filho para ser salvo. Como é que eu atraí isso? É muito doloroso e tem que tomar muito cuidado.
Tomar muito cuidado, né? E ainda mais num tempo que a gente vive, né? Que também tem muita fórmula mágica.
Extremo.
É tudo paradoxal que eu vou dizer, né? Claro que tem muita coisa legal acontecendo. Tem muitas formas de ver o mundo hoje. Legal, acho que você representa isso, né? Olha, vamos ter um olhar mais sistêmico. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma certa propagação de que tudo tem uma solução, ou que você é o culpado, ou que você atrai, que é o outro lado, é o outro extremo, né? Então, é tênue essa linha, né? E é interessante a gente olhar para isso, né? E saber que... Tem coisas que fazem parte desse sistema de aprendizado, né? E de não se culpar tanto, né, cara?
E, de repente, se eu saio na rua e eu sou assaltado, cara, por uma parte eu atraí isso, porque outra pessoa poderia ser assaltada? Tá, vamos falar que sim. Mas qual que é o ideal, cara? Se sair na rua e não ser assaltado, né?
É.
Então a gente vai tirar a segurança pública? A gente vai tirar aquela situação de... Qual que é a responsabilidade das pessoas ao redor, da educação que eles têm, de tirar do outro? Então, eu atraí um assaltante. Cara, cuidado com isso ao falar. Eu tomo extremamente cuidado com isso, Patrick. Claro. Justamente porque os temas que eu atuo aqui, cara, são temas extremamente doloridos. E, às vezes, a pessoa vem aqui porque ela tem, sei lá, vamos falar, uma alergia de pele, que já passou pomada, já foi em vários dermatologistas. Quando ela chega aqui, a gente desce as camadas, a gente encontra um abuso do próprio pai, que ela não tinha falado para ninguém na vida, por exemplo. Mas o corpo está trazendo isso à tona. Cara, como é que eu vou falar que ela foi responsável por isso, sendo que a função de pai e mãe é proteger? As pessoas que tinham função de protegê-la não a protegeram. Como é que eu vou falar de autorresponsabilidade para a criança dessa menina? Olha, lá atrás você não teve, mas agora a gente tem como fazer e parabéns pelo seu movimento de estar aqui. A gente abre uma baita porta agora para você ser uma pessoa melhor a cada dia, mesmo que tenha te acontecido essas atrocidades.
É curar essa criança interior, né? Lá, né?
E acolher, Patrick.
E acolher, acho que acolher.
Acolher, né? Essa criança,
acolher,
cara.
Acolher a criança interior.
A gente tem a mania adulta de falar, não, porque lá atrás eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter entrado naquele quarto com o meu tio. Cara, você era uma criança curiosa. Criança curiosa, cara. Você fala pra pessoa, vem aqui, vou te mostrar um presente. Cara, você vai lá, o presente é um abuso que você ganha. Que culpa tem a criança que só tava ali usando tudo que ela tinha no cérebro dela, que era, eu sou curiosa. Por que isso, pra que aquilo, ainda foi atraída por um presente. Que criança que não gosta de um presente? Então, lá atrás não tinha o que fazer, mas agora tem. Por mais dolorido que seja, mas vamos olhar para isso.
Interessante, muito, muito profundo.
É profundo, cara.
Faz muito sentido mesmo. Everton, cara, uma coisa que eu queria falar um pouco com você, e você trouxe de alguma maneira, a gente passou por esse tema, mas queria esmiuçar. Porque é muito legal na tua prática que você vai integrando, né? A gente, de alguma maneira, que a gente falou bastante constelação familiar também.
Pra,
né?
Caramba.
Tá dentro desse hub aí, né? Que é um pouco campo, né?
Campo.
Você trouxe o seu exemplo, né, ali aos 8 anos e tal, e que hoje as pessoas que normalmente, não só, mas grande parte chega, são pessoas que ou sofreram abuso, né? Tem um pouco isso. O que você fala um pouco? O que é esse campo? A gente vai entrar um pouco na questão da física quântica, né? De alguma maneira, mas correlaciona um pouco a tua atuação com esse campo. E o que é isso, cara, dentro dessa nova era que a gente está atravessando? É interessante te ouvir também.
Os meus alunos me falam que eu sou o Forrest Gump, contador de histórias. Então, eu vou exemplificar com histórias aqui. Quando eu descobri que eu tinha sido abusado com 8 anos, a minha mãe entrou em pânico. Ela deve estar me ouvindo aqui. Minha mãe entrou em pânico, foi doida, né? Nisso, o meu pai disse para ela assim, mas eu também já passei por isso. E eu já tinha visto em algumas constelações que ancestrais meus, minha avó, meu avô, também já passaram por isso. Quando eu casei com a minha esposa e nós fomos fazer um movimento de autoconhecimento antes de ter filho, nós descobrimos que eu tinha sido abusado e ela também tinha sido abusada. Que campo é esse que une essas pessoas, cara? Olha o campo familiar. Uma coisa que a gente vai repetindo padrões de maneira inconsciente. Eu passei por isso, aí eu descobri que a minha irmã mais velha passou por isso, que meu pai passou por isso, a minha avó, meu avô, a minha esposa, a minha sogra sentiu abusada na vida em determinada situação. Você fala, caramba, todo mundo unido por esse campo. E aí tem uma frase que eu falo, que é característica dos meus atendimentos, que é alguém tem que parar essa porra. Alguém tem que parar essa porra. É. Porque independente se o meu sistema passou por isso, eu tenho condições de autorresponsabilidade, de buscar isso e olhar. É um campo que reverbera, que ao mesmo tempo que ele machuca, ele faz as pessoas pertencerem. Eu pertenço ao meu sistema porque eu sou igual a eles. Porque eles também passaram por isso. E isso conversa diretamente com uma das maiores dores do ser humano, que é a rejeição. Então, para não me sentir fora da casinha, eu continuo sendo a pessoa que vive numa cesta de laranja podre. A gente costuma falar isso na visão sistêmica da boa consciência familiar e a má consciência familiar. A boa consciência familiar é o meu ambiente familiar é disfuncional, é abusivo, é doentio, é escassez, mas eu fico aqui, eu repito esse padrão, porque o meu inconsciente quer pertencer. A partir do momento que eu faço uma busca de autoconhecimento, eu começo a caminhar para essa má consciência familiar, que não está relacionada a boa ou ruim. Eu só estou fora daquele padrão. E nessa busca da má consciência, a gente encontra desafios, a gente encontra as nossas dores, você consegue ver os padrões familiares e você, de fato, coloca um ponto final olhando e dizendo, eu vim desse sistema, eu pertenço a vocês, mas isso acaba aqui. Eu vou agir diferente, eu vou construir um eu diferente dentro de mim para que isso não mais aconteça. A maior preocupação que eu e minha esposa tivemos, Patrick, quando a gente olhou esse sistema familiar e a gente viu abuso para todo lado, foram nossos filhos. Eu falei, eles vão ter os trauminhas deles, eles vão ter as histórias deles, mas que não seja por uma lealdade ao nosso sistema, porque a gente teve condições de olhar e não olhamos. Então vamos olhar para isso, vamos fazer as nossas correções, tanto no campo familiar quanto nas nossas ações, para que eles não precisem ter essa boa consciência de falar, eu quero pertencer ao sistema do meu pai e da minha mãe porque eu vejo que ali tem muita dor, mas eu quero ficar aqui, porque aqui eu pertenço, aqui eu sou igual a eles, aqui eles me amam. Então a gente ensina um amor diferente para os nossos filhos que não o amor da boa consciência familiar, por exemplo, dessa questão abusiva. Esse campo, ele mexe com os nossos sistemas. E quando a gente pega casais, cara, as pessoas podem ser muito diferentes. Você sobe duas gerações, sei lá, avós, porra, histórias iguais. Eu já peguei histórias, Patrick, que pessoas vieram no mesmo navio, cara. Olha, os avós vieram no mesmo navio.
Olha que coisa.
Duas pessoas que se conheceram nessa vida, e quando você puxa a história, os dois vieram no mesmo navio, eram na mesma região da Calábria, na Itália. Aí quando a gente puxa o histórico, você fala, porra, vieram no mesmo navio, eram da mesma família, viviam no mesmo vilarejo. Impressionante. Olha o campo de atração para isso. Aí faz sentido.
Cara, eu acho que a grande descoberta que desse momento que a gente vive, desse momento, agora, né, de uns anos para cá, eu acho que... Qual seria, talvez, né, para chegar para mais gente, seria a descoberta do campo, não? Da gente entender o campo. Acho que... A gente entender o campo, acho que você entende tudo, né? Porque...
Você começa a ter direções, Patrick.
Cara, é muito louco, né?
Você começa a direcionar.
E aí você olha para o lado com quem você está, com quem você se relaciona, a empresa que você está. Se você for buscando, e por quê? Às vezes tem uma egrégora ali, né? Tem um que é esse campo que está ali, cara. Está tudo ali. Tem uma correlação, né? Você falou de dois degraus, né? Dá uma.
Dois andares para cima.
Dois andares, você. Aí você entende que você está casado com essa pessoa, qual a relação, né?
Você entende por que você não gosta da mulher que trabalha do seu lado, no trabalho, porque ela tem a voz parecida com a sua avó e sua avó te espancava. Então, faz muito sentido quando você diz, por onde a gente começa? Olhando para o sistema, cara, valeria muito a pena. Dá um olhar para trás, como diz Mário Sérgio Cortella, eu olho para o retrovisor, mas o meu foco está no para-brisa, porque senão eu bato meu carro. Eu olho para o retrovisor para ter uma referência, para não bater de lado, para não bater atrás, para não bater para o outro lado, mas a referência está à frente. Eu continuo olhando para frente, mas eu sei de onde eu vim. Eu continuo olhando para frente, mas eu sei o que aconteceu com os meus ancestrais. Um outro exemplo que eu vejo muito, assim, eu saio na rua, Patrick, as pessoas pedem comida, cara, é impressionante.
Uau.
Eu saí para almoçar com os alunos, nós saímos em bando, 15 pessoas. Eu tinha acabado de falar sobre essa história que eu vou contar para vocês rapidamente. A gente está chegando na padaria, eu estou no meio, as pessoas não conseguem me ver. Vem um menininho e diz assim, tio, você me dá o que comer? Eu estou com fome. Alunos meus se emocionaram quando viram isso acontecer. Eu tinha acabado de contar. Porque esse movimento começou a acontecer, as pessoas começaram a me dever em algum determinado momento da minha vida que eu falei, eu preciso olhar de onde está vindo isso. Eu já fiz todas as correções, as minhas ações, as minhas cobranças, mas ainda assim não está funcionando. Deixa eu ver se não tem alguma dívida sistêmica aqui. Quando a gente foi fazer um movimento sistêmico familiar, eu vi que um ancestral meu, ele fez um regime de escravidão onde as pessoas morreram de fome. Não pagou e as pessoas morreram de fome. Nossa, Tom, então você está rendido por essa família? Não, existe um campo que reverbera até mim. Como é que eu compenso isso hoje? Esse menino que me pede comida, geralmente eu dou, Patrick. Geralmente, quando eu vou almoçar e alguém me pede, eu falo, vamos lá dentro escolher uma comida para você? Pode pegar. E isso é a minha ação de reparação desse meu campo que ficou devendo lá atrás para pessoas que morreram de fome. Tom, quando isso acaba? Não sei se acaba. Eu não sei nem quando e nem se acaba. Mas eu tenho uma escolha, Patrick. Quando eu olho para isso, a minha maior intenção, quando eu ofereço o alimento para essa pessoa, é que o meu sistema seja compensado agora no amor e não mais na dor. Que esse alimento compense aqueles que não puderam ter, que o meu sistema violou. Sem julgar meu sistema, porque lá atrás cada um fez o que tinha que fazer.
Exato.
Agiu da maneira inconsciente, consciente, fez o que fez. Ok. Como é que eu posso compensar isso hoje? Então faz muito sentido a gente olhar para esse sistema familiar para entender de onde eu vim, quais são as minhas questões de padrões familiares que eu tenho, é de escassez, é de crença religiosa, é de crença com o marido, é de eu não mereço ganhar dinheiro. E geralmente isso reverbera numa dor. A pessoa tem alguma dessas dores que eu falei, ou uma dor física, ou uma dor de comportamento, meus casamentos não dão certo, eu estou no meu quarto, casamento, acontece sempre a mesma coisa, eu sempre largo a pessoa achando que ela vai me abandonar, ou a pessoa sempre me larga. Olha, tem um padrão. Toda história que tem um padrão, vale muito olhar para esse sistema familiar. Não com um cunho de curiosidade, mas de reparação.
De reparação. Alguma coisa que acontece com uma certa frequência, ou que você começa a identificar, vai olhar esse campo aí que tem...
Alguma coisa você vai encontrar, Patrick.
Alguma coisa você vai encontrar, sem dúvida nenhuma. É interessante. Roberto, a gente está caminhando aqui para o fim, cara, mas uma última coisinha antes de te pedir a indicação, que estou curioso do livro e depois da música. Eu queria que você falasse um pouquinho, a partir da própria história, você falou o nome do médico que criou desenvolveu esse método, é um médico alemão, é isso? Como é que ele chamava?
A nova medicina?
A nova medicina?
Dr. Rick Gierhammer.
Doutor Rick, que você conta que ele perdeu um filho, né? Depois de cinco meses. O que eu queria te perguntar? E a partir da tua própria história também. Esse campo, essa coisa mais sutil que nos governa, que está aqui, que de alguma maneira rege o universo, de alguma maneira, cobra da gente ou mostra para a gente, talvez seja o melhor caminho, que é por aqui que a gente deve seguir a partir do que a gente vive. Deixa eu tentar explicar melhor. Esse médico, ele teve que passar por essa situação, viver no próprio corpo aquilo depois de cinco meses, aí observa a mulher, né, que passa por um outro problema de saúde também, para a partir daí olhar para tudo que ele vivia, atuava como médico e ampliar para trazer um novo conceito para a sociedade, para o universo, para o mundo, né? Você, dentro da tua própria história, você também teve que vivenciar, entender essas dores, né, para desenvolver um método que hoje ajuda muitas pessoas, enfim. Qual que é a pergunta? Digamos assim, é uma certa perfeição dentro da imperfeição de tudo que nos acontece, que dita os nossos caminhos. Eu queria que você olhasse um pouco para essa... Talvez a gente sofrer alguma coisa, não estou dizendo que a gente escolheu, tá? Mas às vezes esse é o direcionamento que a vida nos dá. Né? Fazer um pouco essa correlação com as coisas que nos acontecem e do que isso, de alguma maneira, nos vira uma chave para contribuir para esse campo, para esse universo, para essa nova terra que tá surgindo. Eu fiz um preâmbulo um pouco longe, mas acho que o conceito você conseguiu entender. E fala um pouco sobre isso, que acho que é interessante dentro do teu olhar.
E isso, Patrick, eu traria através de uma palavra de quatro letras, cara. Caos.
Caos. Teoria do caos, inclusive, né?
Teoria do caos.
É.
Que é aquela do efeito borboleta, né? É. Um bater de asas na China faz um tufão aqui no Brasil. Ok, vamos trabalhar essa informação. Dr. Hammer passou por um caos. Quando eu me dei conta dos pacientes que estavam vindo através de abuso e aquilo começou a me incomodar muito, eu vivi o meu caos. Se a gente conseguir enxergar no caos oportunidade, por mais difícil que seja, a gente promove grandes mudanças. Quando lá atrás o meu professor me desencorajou, ele mexeu num campo meu, numa percepção minha, aonde aquilo me motivou. Ali eu vivi o meu caos, porque por muito tempo ele foi o meu impulsionador. Por muito tempo o meu caos foi provar para ele que ele estava errado. E aí eu lembro que no velório dele, eu chorei demasiadamente agradecendo por ele ter feito aquele movimento comigo. Eu não estou dizendo que as pessoas vão agradecer os seus abusadores, por exemplo.
Claro.
Mas ali existe um caos. E desse caos, já te aconteceu. Vamos olhar para trás, mas o que isso trouxe de oportunidade para você? Esse caos, ele vai trazer um desarranjo. Nesse desarranjo, você vai precisar considerar outras possibilidades. Às vezes você vai ter que buscar ajuda, vai ter que mudar o comportamento, vai ter que adquirir novas capacidades para que você tenha novas ações. Dessas novas ações, você cura novos resultados. Então, Dr. Hammer passou por um caos, você passa por caos. Quando você dá uma pausa na carreira, ali era um caos, inclusive. Deixa eu considerar outras coisas. Deixa eu vivenciar outras coisas. Não estou falando que vai ser fácil, nós falamos aqui, né, Patrick? Não é fácil. Pode ser simples, que é, tá bom, eu preciso olhar para o caos, mas não é fácil. Mas se a gente conseguir enxergar a oportunidade, depois de ter acolhido o nosso sentimento, faz todo sentido. E por que eu frisei muito isso daqui, Patrick? Porque pessoas vêm aqui e dizem, eu não posso sentir raiva. Eu falo, mas você não controla isso. Você controla o que você faz com a raiva. A raiva você já sentiu.
Exato.
Não, mas eu não posso sentir raiva. Por uma questão de sociedade, ambiental, que, nossa, né, tudo é lindo, tudo é propósito. Não, cara. A pessoa que... O seu pai apagou um cigarro na sua cara, porra, é natural que você tenha raiva dele. Mas vamos trabalhar isso. Vamos olhar para essa raiva. Vamos colocar para fora essa raiva. Mas vamos entender o que a gente pode fazer daqui para frente, inclusive. Porque se a gente só vive o caos como oportunidade e não dá autenticidade para aquilo que você sente, você se torna uma pessoa reprimida. É. E nessa repressão você vai deslocar isso para alguém. A raiva que você tem do seu pai, você vai deslocar para o chefe. A raiva que você tem do seu pai, você vai deslocar para o seu parceiro. Aí você não entende da raiva que você sente do seu parceiro quando ele atrasa 10 minutos para chegar em casa. Então vamos acolher o sentimento, vivenciar esse caos e encontrar quais são as oportunidades que tem. Isso que você falou faz total sentido. É o caos que traz isso. A gente ainda não aprendeu como espécie humana, Patrick, a buscar sem ser na dor. E vai demorar uns milhares de anos ainda.
Vai, né? Eu acho que vai.
A gente não vai ver essa mudança. A gente pode plantar, mas não vai ver.
Eu acho que é interessante, porque a gente está num processo, né? Acho que eu falei lá no começo do nosso papo aqui, que tem algo novo surgindo, né? Você é fruto um pouco disso e tantas outras pessoas. Tem algo novo nascendo. Mas, ao mesmo tempo, tem ali esse sistemão que rege, ele ainda é muito forte. Claro que eu prefiro sempre... isso é uma característica minha, né? Eu prefiro sempre olhar o copo pelo lado mais cheio.
Também.
Mas isso, dentro do que a gente conversou aqui, não dá para dizer que você não está olhando, que você não está vendo que o copo também está vazio, né? Em vários aspectos. Mas tem uma mudança aí interessante, né? De gente despertando para isso, para, de repente, em algum momento, fazer um pouco essa transição. Porque, cara, filosofando aqui no fim do nosso papo, né? Cara, não é para ser tão sofrido, né? Assim, né?
Não precisa, né?
Não precisa, né, cara? O trabalho não pode ser... Pô, a entrevista vai ao ar sexta-feira. A gente está gravando aqui numa segunda. Pô, segunda-feira não pode ser tão horrível assim, cara, como a gente
E a segunda-feira, né, Patrick? É o dia das frases motivacionais do Instagram.
É, exato, cara.
É o dia do vou voltar para a academia, vou voltar para a dieta, vou ser uma pessoa mais amável. Mas às vezes na sexta-feira isso acaba, e nós estamos falando do quê? Do princípio do seu podcast, cara, que é consciência.
Consciência.
Quanto mais parte do tempo nós tivermos conscientes e não só sendo regidos pelas nossas pulsões, mais consciência eu tenho, mais escolhas conscientes eu faço. Eu tenho as minhas escolhas. Inclusive naquilo que eu falo. Não, é muito mais forte do que eu. Não é mais forte do que você, uma vez que você falou. A fala é um processo consciente. Se você sentiu raiva e você falou com raiva, o autocontrole ali não foi balizado no começo do caminho.
Exato.
A raiva apareceu, mas o que você fez com ela? Ah, eu cuspi na cara do meu parceiro. Pois é, te faltou gerenciamento emocional. Vamos olhar para isso? Que talvez não seja no parceiro, sejam outras situações.
Subir um pouquinho, né? Legal. O Everton, cara, agora sim, chegamos ao fim do nosso papo. Estou curioso para saber, cara, que livro você indica aí para quem está nos ouvindo e por que desse livro. E, na sequência, escolhe aí uma música para encerrar aqui a nossa versão podcast. Enfim, vai lá, livro e música, cara.
Livro, cara, um dos livros que mais mexeram comigo, que faz muitos anos que eu li. Outliers.
Olha, esse eu não conheço. Outliers?
É, do Michael Gladwell. Fala muito da teoria das 10 mil horas. Como eu vim do esporte, eu tenho uma frase, lembra, Patrick, que é quem treina fica bom. Talvez não bom a nível de ser o melhor do mundo, mas você pode melhorar. Quem treina fica bom. Se eu treinar violão, eu posso ser um cara melhor. Eu não vou ser o Yamandu da vida, mas posso ser bom.
E esse quem livro treina, tem em português? Bom. O livro tem em português?
Tem. Ele chama Fora da... Os Fora da Linha, né?
Fora da Linha.
Que é o Outliers.
Ah, sim, Os Fora da Linha.
Ele tem a tradução em português. Então ali conta a história dos Beatles, conta a história do Tiger Woods, que os Beatles não eram os Beatles só porque eram os Beatles. Os caras ensaiavam feito uns retardados. Os caras treinavam pra caramba. Michael Phelps, no livro dele, conta isso, cara. Ele treinou um ano, 365 dias. Os 8 ouros de Pequim não foram à toa.
Eu tenho uma das primeiras entrevistas do podcast aqui, está entre as 10 primeiras, ou 15, eu não sei, foi do Oscar Schmidt, né? É a época que eu ainda estava gravando lá na Jovem Pan. Ele, cara, falava, cara, não é porque eu era o mão de ouro, mão santa, tua, cara, acabava o treino, ele ficava 3 horas. 3 horas.
no lance
mil,
livre. Né?
Mil arremessos. É muito. É, tem a ver com isso que você está falando. O cara não chegou à toa, né?
E já que e você é o falou... quem treina fica bom.
É, não, muito, muito legal.
E a música que você pediu, né, Patrick?
E a música, isso? Qual que é a
que cara, para mim é uma música que. Eu até tomei consciência dessa música através de um grande mestre meu, que é o Maurício, que é Pais e Filhos, cara, do Legião Urbana. Talvez a nova geração não conheça, né?
Pais e Filhos.
Pais e Filhos, porque numa das frases finais, se eu não me engano, é a frase final, é: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, é, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer.
É, nossa, essa frase é linda, né?
E acho, dá pra você ficar maluquinho só com essa frase.
É, e aí você para de culpar muitas vezes, né? Enfim, são crianças como você também, né? Dentro do processo, estão tentando fazer o melhor, né?
Aqui fala de ferida infantil, né?
É, ferida infantil.
Às vezes nossos pais não olharam para as feridas infantis dele,
isso, você também exato, vai ter.
Só que é um aquilo, pouco... né? Tem a oportunidade de olhar para isso.
Que é um pouco o exemplo que você acabou de dar dos seus filhos, né? De assim,
exato.
Apresentar uma criação que talvez eles não vão identificar, buscar isso na família, né? Pode entender, mas acho que é interessante.
Quebra de padrões, não é tão ruim ser uma quebra de padrão, não.
Que legal. Pô, Everton, cara, muito bom o papo, acho que é o que eu imaginava mesmo, assim, muito, muito interessante o teu olhar, queria muito te agradecer aqui, trazer a sua história, né, ficou muito claro no começo, o teu trabalho, parabéns aí por tudo que você tem feito, esse trabalho de despertar de nova consciência, muito legal, queria muito te agradecer, viu, cara?
Patrick, eu que agradeço, cara. Foi um papo muito legal para começar minha semana. Eu estava entusiasmado, eu estou mais entusiasmado ainda agora, de animação interna. Muito feliz com isso aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço. E que as pessoas gostem aí também do nosso bate-papo, que foi muito leve para mim, gostei demais.
Muito legal, muito legal. Também adorei. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser sugerir alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, manda lá um direct, quem você gostaria de ouvir aqui também no 45, quem sabe não vai ser entrevistado também. Um abraço e até lá. Você culpa, você...